A classe académica angolana levantou a sua voz para criticar a visão política que se dá no combate contra a pandemia Covid-19 em Angola, em detrimento do valor científico académico, particularmente nas ciências ligadas à engenharia. Constantino Dário Justo, mestre em engenharia eletrotécnica e de computadores, apela que se dê crédito aos especialistas nacionais que muito podem contribuir para a solução que se espera no combate contra o coronavírus, à semelhança de outras realidades pelo mundo.
Afinal de contas, existem outras áreas do saber que não se fazem representar naquela comissão. O que se critica, na verdade, é a falta de auscultação da comissão multissetorial para com a classe acadêmica. É necessário que este problema não seja encarado apenas do ponto de vista político, mas também do ponto de vista científico. É necessário dar algum crédito aos especialistas angolanos, em particular os da área das engenharias. A engenharia eletrotécnica é uma área que engloba várias outras engenharias, que em algumas instituições são estudadas de forma separada, nomeadamente a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, a automação, seja ela residencial ou industrial. Visto que se trata de um problema de saúde pública, todas as áreas do saber são convidadas a darem o seu contributo para minimizar os impactos que a Covid-19 possa causar no nosso país. São aqui chamados os especialistas em matemática e estatística, de modo a se poder gerar dados e com estes poder prever os níveis de contágio, classificar as regiões e populações em grupos de risco e ajudar o governo a capitalizar mais recursos profiláticos para estas regiões. Me refiro também aos especialistas em química ou bioquímica, aqui chamados para a produção de produtos químicos como álcool gel, sabão, entre outros itens essenciais para a prevenção. Aos engenheiros informáticos é lançado o desafio de criação de softwares para gestão de casos ativos, criação de aplicativos para a identificação e denúncia de casos suspeitos, softwares informativos sobre como se prevenir do vírus e muito mais. Estas são apenas algumas das muitas áreas que podem ser envolvidas nesse combate. É, portanto, necessário referir, ao mesmo tempo que apelar ao governo, que preste atenção à classe acadêmica e mostre interesse em financiar projetos gerados para este fim. O Covid Orgânicos é um bom exemplo de como o Madagascar acreditou e financiou um projeto local que hoje tem se mostrado um recurso profilático importante naquele país e também em alguns outros países que acreditaram nos seus efeitos.
O docente universitário pensa, por outro lado, que os especialistas nas áreas das ciências exatas devem ser chamados a prestar a sua contribuição.
A engenharia eletrotécnica é uma área que engloba várias outras engenharias, que em algumas instituições são estudadas de forma separada, nomeadamente a engenharia eletrônica, a engenharia elétrica, a automação, seja ela residencial ou industrial, a robótica e inclusive a computação. Assim, com este esclarecimento em vista, podemos citar muitas ações que podem ser feitas, em alguns casos já foram feitas, para ajudar no combate à Covid-19. Entre estas, citamos a criação de robôs que estão a dar suporte à classe médica, ajudando na entrega de alimentos e medicamentos aos pacientes de Covid-19, criando assim um isolamento importante entre os profissionais de saúde e os tais pacientes. Recentemente, o Ruanda anunciou a importação da Holanda de 5 desses tipos de robôs. Citamos também a criação de drones com tarefas específicas de fazer a desinfestação de áreas contaminadas, fazer o transporte de pequenas cargas medicamentosas e de suporte médico para locais de difícil acesso, inspeção térmica às pessoas para identificar possíveis suspeitos de Covid-19. Mas, referente a este último, como é uma tecnologia que necessita de uma velocidade de comunicação quase que instantânea, apenas poucos países estão fazendo uso dela, como a China, a Coreia do Sul. Na automação, podemos citar a criação de portas automáticas para evitar o contato das pessoas através da maçaneta das portas. Automatização de depósitos e torneiras de águas, evitando a recontaminação ao se tocar nas mesmas após a lavagem das mãos. Ainda dentro da engenharia eletrotécnica, estamos a realçar a criação de ventiladores, que é praticamente o elemento de maior valor financeiro no combate à Covid-19, principalmente em casos de pacientes em estado grave. Engenheiros de países como Senegal criaram seus próprios ventiladores a custos 200 vezes mais baratos do que os importados e estão a ser usados em vários pacientes naquele país africano. Cá em Angola, iniciativas do gênero já foram divulgadas, mas até o momento não se sabe se essas iniciativas estão a ser apoiadas. É importante referir que em África, em particular Angola, essas criações tecnológicas são limitadas devido a recursos que devem, na sua maioria, ser importados, e por conta da situação política mundial, cada país está usando os seus recursos para si mesmo, fazendo valer o velho adágio de que cada um cuida do seu próprio umbigo.
Mais do que os problemas de recursos humanos, o governo angolano não tem políticas de valorização de seus quadros, razão pela qual muitos técnicos bem qualificados não são empregados, denuncia Henrique Tibete, doutorado em Engenharia Industrial. Para o também docente universitário, a pandemia Covid-19 demonstra que cada país deverá criar bases sustentáveis para acudir situações futuras que possam ocorrer.
Muitos desses jovens, muitos desses engenheiros virão das grandes escolas europeias, estão a trabalhar em Angola. Mas, infelizmente, por nós não termos um modelo sustentável quanto às engenharias ou infraestruturas tecnológicas que apoiam a engenharia, claro que acabamos de ser esquecidos. E, por outro lado, também, há que olharmos elementos como a falta de políticas que são políticas coerentes, que possam identificar quanto são, como vivem, o que são capazes de fazer. Faz com que Angola gaste muitíssimos recursos financeiros em contratar técnicos estrangeiros, em contratar engenheiros estrangeiros que possam tentar encontrar uma solução para o país. Mas nós todos sabemos essa filosofia de recorrermos à contratação externa, quais são os custos que estão associados ao país. Muitas obras não são bem feitas, outras obras são manipuladas, e às vezes quando olhamos para o país e nos interrogamos o que é que se passa. Hoje, a própria Covid já veio demonstrar que cada país terá que procurar criar bases sustentáveis para próximas situações que podem ocorrer. A fase da Covid, da pandemia, as economias europeias que sempre manifestaram interesse em ajudar o continente africano, praticamente não se pronunciaram.
O engenheiro industrial lamenta a falta de investimentos sérios no setor da indústria, o que obriga o país a importar materiais de biossegurança de nível básico, como luvas e máscaras. A intervenção das engenharias seria igualmente fundamental na monitoria, na produção farmacêutica, na logística e nos sistemas de gestão de estoques, no quadro de uma sincronização de ações de combate e prevenção de Covid-19.
Nós formos a olhar hoje aos Estados Unidos, a própria China, a robótica que ajudou a China, as fábricas que adaptaram seus conceitos, né, no Ocidente, muitas delas produziam álcool bebível, agora passaram a produzir álcool hospitalar. E se nós tivéssemos uma área dessa séria, uma indústria com um apoio significante, penso que poderíamos contribuir e de que maneira no combate à pandemia. Mas penso que se nós tivéssemos um tecido industrial mais forte ainda, nós não estaríamos a importar até material biodegradável, estamos a falar das máscaras, as luvas, coisas simples que o país poderia produzir. Então, neste processo, a engenharia industrial poderia participar ativamente, no ponto de que pudesse fazer design ou envolvência de outros membros, de inventores, e as fábricas pudessem reproduzir esses instrumentos. Quanto à monitorização aliado à engenharia industrial, olhamos muito mais naquelas áreas que têm a ver com a sensibilização. A criação, por exemplo, de chips, criação, por exemplo, das zonas, zelar as zonas infectadas, zonas com cerca sanitárias, e controlarmos mecanismos em como poderia se controlar os chips, criar chips que pudessem ajudar para controlar a situação. E também a engenharia industrial poderia participar ativamente na produção na produção de instrumentos farmacêuticos para podermos controlar essas situações. Está-se a falar estar aliado com sistemas logísticos, estar aliado com sistemas de gestão, por exemplo, de gestão e de estoque. Tudo isso são elementos que poderiam ajudar. A sincronização que pode existir no fluxo de informação dentro do país quanto ao controle e combate da pandemia. A engenharia industrial participa nesta dimensão, desde o ponto da otimização dos instrumentos até a chegar aos pacientes.
Constantino Dário Justo, especialista em engenharia eletrotécnica e de computadores, defende a valorização e acreditação das criações tecnológicas nacionais, dando oportunidade aos inventores de poderem contribuir com o seu saber no combate contra a pandemia que deixou de rastro as economias mais fortes do mundo.
Deve primeiramente o Estado angolano valorizar as criações tecnológicas desenvolvidas no nosso país por engenheiros e estudantes de engenharia. Deve o Estado acreditar e financiar os projetos ou criações que se mostrem claramente valiosos, promovendo assim um espírito de incentivo a todos os criadores. A Organização Mundial da Saúde alertou de que provavelmente a Covid-19 não venha a desaparecer tal como desapareceram os seus antecessores. Embora é apenas uma possibilidade, a verdade é que o estilo de vida da população mundial nunca mais será o mesmo, ou pelo menos não voltará tão cedo. Seremos obrigados a conviver com máscaras, lavar constantemente as mãos ou higienizar com álcool gel, evitar aglomerações populacionais, evitar proximidades durante diálogos. Assim, as tecnologias e criações que citei anteriormente deverão continuar ou ser mais aprimoradas. Em primeiro lugar, devo dizer que nenhuma área da ciência, inclusive a própria medicina, estava preparada para fazer frente a esta pandemia. Devemos ser claros em reconhecer este fato. Nem mesmo as autoridades governamentais e de saúde estavam preparadas para lutar contra a Covid-19, embora já tenhamos na história muitos exemplos de pandemias. Por esse facto, as autoridades estão a ver-se obrigadas a encontrar alternativas rápidas, mas que pareçam eficazes, já que não houve uma preparação prévia. Este processo gera naturalmente muitos erros. Como em qualquer guerra, se não se previne os erros, deve-se aprender com eles enquanto se vai cometendo.
O surto de SARS-CoV-2 terá surgido em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan e teve o primeiro registro na Europa em 20 de janeiro em França, no mesmo dia em que agora se admite ter sido também registado o primeiro caso nos Estados Unidos da América. Angola tem no seu registro mais de 90 casos, perto de 2 dezenas recuperados e meia dezena de mortos. O tempo é um recurso que se vai tornando escasso e, quando mal aproveitado, pode ter consequências gravosas na estratégia de combate contra o vírus SARS-CoV-2. Alcides Simbo, especialista em sistemas de decisão, alerta as autoridades angolanas a estarem atentas na sua missão e poder de tomada de decisão em tempo oportuno. Uma delas é sobre o envolvimento dos engenheiros no combate contra o vírus mortífero.
Vale dizer aqui que o tempo influi sobre as decisões. Não vamos confundir decisão de um problema que se pode alargar os prazos. Aqui não há essa particularidade. Então, o Estado, nesse caso os que representam o Estado, a Assembleia Nacional, a Presidência da República e aqueles outros que têm o poder de tomar as decisões, devem agir a tempo. Então, eu penso que não há esse tempo para consulta e o que os nossos governantes têm que fazer é, à medida do possível, ir abrindo os ouvidos para saberem como tomar as melhores decisões a tempo.
O Covid-19, para além das medidas preventivas, precisa de soluções técnicas que pressupõem a existência de invenções, experiências e ensaios laboratoriais, áreas das ciências onde, segundo Henrique Stivete, o país não investiu.
Em função das oportunidades que temos, dos recursos que temos, recursos técnicos, humanos e próprias infraestruturas, é claro que não podemos fazer melhor do que temos agora. Primeiro temos que agradecer por estarmos a merecer um número bastante reduzido de contaminações e das próprias mortes. Significa que as estratégias estão a resultar no processo. Agora, temos que olhar também a dimensão das outras áreas em função das especialidades. Quando falamos das especialidades, tinha a ver com as áreas das engenharia, onde os engenheiros, as empresas ligadas às tecnologias, deveríamos criar, deveríamos participar com invenções para que pudéssemos ajudar a própria, o combate da pandemia. Bom, mas também não podemos esperar muito, porque se formos olhar as nossas universidades, que deveriam ter um papel preponderante na inovação do conhecimento científico, ou no combate, ou na criação dos instrumentos que possam ajudar o governo a combater a pandemia, infelizmente, essas universidades não têm as infraestruturas técnicas, as infraestruturas que são necessárias. Por exemplo, as universidades, as faculdades de medicina que temos cá, nós não adotamos a cultura de ensaios técnicos, nós não adotamos a cultura de laboratório de análise que poderiam ajudar a encontrar soluções farmacêuticas, infelizmente. Para não falar outras debilidades que nas próprias nossas instituições de ensino têm. Nós criamos um modelo de ensino em Angola em que basta ter quatro paredes e um quadro de carteiras. Então, olhamos que já temos as condições para que se possa abrir uma universidade. E a própria inspeção do ensino superior acaba sempre a fechar uma vista, faz vista grossa com essa situação. E hoje, a situação do Covid-19, para além das medidas preventivas que são teóricas, precisa mais de soluções técnicas, de invenções, de ensaios, de estimar ou de estudar vacinas. Infelizmente, Angola não investiu nesta dimensão na ciência. É lamentável. Mas o que temos é com o que temos que estamos a fazer o esforço que estamos a fazer.
Na busca de soluções para travar a propagação do vírus em Angola, o governo tem contado com apoio externo, entre os quais de países como a China, que fornece materiais de biossegurança, e de Cuba, de onde recentemente vieram mais de 200 médicos. A contratação custou ao governo de Angola um valor próximo dos 80 milhões de dólares, o que faz com que se questione a estratégia do Poder Executivo para a valorização dos quadros nacionais. O problema, segundo o engenheiro industrial Henrique Tibete, não é apenas de Angola, é transversal aos países africanos, pelo que pensa que o Estado angolano precisa identificar, valorizar os seus quadros e sair desta situação de dependência total de apoio externo a vários níveis.
Há uma necessidade de Angola ou os países africanos em geral identificar os recursos humanos que têm, os quadros que têm e valorizar. Por outro lado, dar-lhes oportunidades de crescerem, dar-lhes oportunidades de brilharem, dar-lhes oportunidades de ou desafiá-los, dar-lhes as condições que são necessárias para que possam trabalhar. Nós vimos agora alguns exemplos. Quando um médico angolano está a ganhar 350 mil kwanza, equivalente praticamente de 500 dólares, e um médico cubano ganha 6 mil dólares. Imaginemos isso. E isso acontece aqui também. A ganhar, por exemplo, um professor angolano, um engenheiro, a ganha 250 mil e o outro ganha 1 milhão, 2 milhões. Quer dizer, que são situações que nós continuamos a criar um país com critérios luas, que não ajudem tanto no desenvolvimento sustentável. E acabamos de tornar um país totalmente viciado, um país totalmente dependente do conhecimento externo, totalmente dependente das exportações em quase em todas as vertentes. Estamos a falar de mão de obra especializada, estamos a falar até instrumentos bastante básicos que possam ajudar o desenvolvimento sustentável do país. No entanto, no nosso ponto de vista, há que se valorizar o quadro nacional, mas dando-lhe oportunidade para trabalhar e as condições para que ele possa exercer as suas ações, esteja onde ele estiver, no setor público, no setor privado ou nas instituições não governamentais. É importante que o governo olhe nessa dimensão para que possamos ajudar o desenvolvimento. É necessário que a valorização do quadro, o princípio de angolanidade, esteja em primeiro lugar.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.